3 em 1. Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto e eu queria te pedir licença agora para entrar na sua casa, no seu carro. Está começando aqui na Jovem Pan News o nosso 3 em 1 até às 6. Tem muito debate, muita discussão por aqui. E olha, gente, o presidente Jair Bolsonaro participou hoje do segundo evento público oficial desde o resultado das eleições. Ele esteve presente na solenidade de promoção de oficiais generais do Exército em Brasília, mas optou mais uma vez por não discursar. O chefe do Executivo compareceu no sábado passado à cerimônia do Aspirantado, evento militar em que os cadetes são declarados aspirantes a oficial. Em seguida, senadores do PL foram recebidos no Palácio da Alvorada por Jair Bolsonaro. Estiveram com ele o líder do governo no Senado Federal, o senador Carlos Portinho, e o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes. No encontro, ficou definido que o partido para a próxima quarta-feira terá uma nova reunião para bater o martelo e apresentar o nome do senador eleito Rogério Marinho como candidato oficial à presidência do Senado Federal. Ex-ministro do Desenvolvimento Regional no governo de Jair Bolsonaro, Marinho terá o apoio de todos os aliados, atuais aliados, do atual chefe do Executivo. Por ora, o único adversário de Marinho será o atual presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco. Deixa eu colocar o nosso time na tela, pedir para o nosso Edu Novak colocar o Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e o nosso Cristiano Vilela. Temos muito o que conversar hoje. Belíssima gravata, Consta. Já vou emendar então em você para buscar entender a realidade, porque a gente percebe muito essa coisa do jogo político, da cena, quando se lança uma candidatura, enfim. Mas a realidade, por muitas vezes, ela se impõe. O que eu quero que você diga para nós é o seguinte: Rogério Marinho tem alguma chance de vencer Rodrigo Pacheco?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas e toda a audiência. Obrigado pelo elogio. Paulo, é realmente, né? O Rodrigo Pacheco vai contar com um apoio na largada mais amplo, o que não quer dizer que seja uma vitória garantida. Isso aí é uma questão de costura, de interesses, acordos, promessas, pautas prioritárias. E o Rogério Marinho é alguém muito habilidoso nisso, né? Ele desde o governo Temer, ele vem articulando aí com muito diálogo, né? Muita paciência, inclusive, ele é alguém que tem muita paciência, ele vem articulando costuras importantes para o país. Ele conseguiu fazer a reforma trabalhista no governo Temer, ele foi um dos grandes nomes responsáveis pela reforma previdenciária do governo já do primeiro ano de Jair Bolsonaro. Depois ele fez ali reformas, ainda micro-reformas trabalhistas, que é mexer num vespeiro, mexer naquelas normas NR, não sei o quê. Ele é alguém habilidoso, ele é um político que tem bom trânsito ali no Congresso com seus pares, é de confiança, é leal. Então não são favas contadas, não. O Rodrigo Pacheco está bastante desgastado. Na imagem pública nem se fala, né? Porque uma coisa são as articulações internas, nos bastidores. Outra coisa é a percepção para o povo, né? Para os eleitores. Hoje me parece que há um desgaste muito grande ali do senador Rodrigo Pacheco perante boa parcela da população, cansada dessa pose dele de estadista, falso estadista, e quem vem protegendo aí os ministros do Supremo, né? De forma muito indevida. Então, acho que o Rogério Marinho tem um caminho aí para negociar, tentar conseguir costurar um apoio mais forte e, sim, oferecer uma concorrência de peso para o Rodrigo Pacheco. Por que não, né?
Serrão, no texto em que eu li na abertura, eu mencionei claramente, o nosso querido Eduardo Novak colocou, que o Rogério Marinho vai ter o apoio dos atuais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Outra pergunta absolutamente objetiva para te fazer: quem são esses aliados atuais? Hoje é dia 1 de dezembro de 2022. Quem são essas pessoas hoje?
Isso é tudo muito instável. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Em princípio, esses apoiadores são aqueles que se elegeram agora. É a turma que vai chegar nova ao Senado e talvez alguns que já estejam lá. Agora, o ponto fundamental dessa discussão: a eleição para a presidência do Senado será estrategicamente fundamental para o futuro político de Jair Bolsonaro. Se não houver uma vitória da candidatura à oposição ao Senado, se vencer de novo Rodrigo Pacheco, Rodrigo Pacheco dará toda a tranquilidade a Lula para operar o seu governo. Já uma oposição no Senado, ela vai representar não só problema para o governo Lula, mas principalmente oposição concreta que pode incomodar o Supremo Tribunal Federal e adjacências. Então, esse será o ponto decisivo. Ganhar essa eleição ao Senado será tudo para Bolsonaro. Se perder essa eleição, se Rodrigo Pacheco emplacar a reeleição dele, acabou, Bolsonaro terá muitas dificuldades. Não vamos dizer que acabou, que é sempre um exagero, o acabou. Mas ele vai, a tendência dele é entrar no isolamento muito maior para futuras articulações políticas. Rogério Marinho tem muita habilidade, é um excelente negociador. Isso o credencia para disputar essa presidência do Senado com o PL, um outro partido forte da base aliada, brigando aí para conquistar a Comissão de Constituição e Justiça, que essa também é estratégica. Essa, quem ficar com ela na mão, vai ter grande poder também na próxima legislatura no Senado, inclusive para tratar dessa questão do reequilíbrio institucional entre os poderes, nessa relação que está aí confusa entre Supremo Tribunal Federal, cúpula do Judiciário e demais poderes legislativo e executivo. Então, Rogério Marinho, a eleição dele é imprescindível para Bolsonaro. Sem ela, o futuro político do quase ex-presidente vai ficar comprometido.
E olha, meu querido Cristiano Vilela, eu só vou inserir um outro tema aqui para que a gente possa conversar, porque um mês após as eleições, alguns manifestantes continuam acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. O local que inicialmente disponibilizava apenas serviços básicos, como alimentação e banheiros químicos, evoluiu e agora também oferece atividades para aliviar o estresse, como, por exemplo, massagens, tenda de abrigo para conexão humanitária e fantoche, inclusive, para crianças. O protesto, que tem como fundamento questionar o resultado das eleições e a legalidade da posse de Lula, começaram a se mobilizar em 30 de outubro, data do segundo turno das eleições gerais. Existem manifestantes fixos que moram em barracas e militantes do tipo visitante que ficam por curtos períodos de tempo. A orientação que circula nos grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro é para que, em frente aos quartéis, a camisa amarela da seleção brasileira, um ícone dos apoiadores da direita, seja substituída por uma camiseta branca ou camuflada. Outra orientação é para que os manifestantes passem a cantar o hino da independência e canção do expedicionário em vez do hino nacional. Nós vamos lançar agora a nossa enquete no site da Jovem Pan News, buscando entender um pouco de vocês que nos acompanham, se vocês apoiam essa continuidade de manifestações que acontecem em todo o Brasil. Corre lá no site da Jovem Pan News, jovempan.com.br, vota, participa. Ao longo do programa aqui eu vou trazendo o resultado parcial para vocês. Cristiano, eu vou passar a palavra para você, buscando olhar um pouquinho para frente, esse horizonte aí que nós temos no Brasil. 4 anos de governo Lula, se assim for. A pergunta que eu te faço é muito objetiva. Existe metade do Brasil que não gostaria de ter Lula como presidente da República, mas querendo ou não, ele será o presidente da República. E cabe também a nós, como comunicadores aqui, fazermos uma reflexão absolutamente importante de que precisamos fazer uma oposição que seja coerente e absolutamente consistente em relação a esse governo que vai entrar a partir de 1º de janeiro. Eu quero te perguntar, você como uma pessoa que compreende do funcionamento político, como é que a direita, na sua avaliação, pode se organizar a partir de janeiro?
Olha, Paulo, uma boa tarde a você, ao Serrão, Constantino e a todos que acompanham 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Olha, é importante a gente fazer a seguinte análise. A democracia, obrigatoriamente, ela requer momentos na situação, momentos na oposição, ela obrigatoriamente requer alternância de poder. Um regime democrático que não tem alternância de poder não é democrático. É importante a gente ter claro que, por mais que nós, cidadãos, eventualmente tenhamos clareza de que o nosso lado é o lado correto, é o melhor lado, é o lado que faz bem, faz melhor, mas que dentro de uma disputa política é natural que mesmo que o lado que a gente gosta, ora vai ganhar, ora vai perder. As pessoas hoje, que hoje em dia se articulam nesses movimentos de direita, e é importante destacar que hoje o Brasil tem uma direita organizada, coisa que há 10 anos atrás, por exemplo, não se via, esses movimentos de direita hoje, eles têm que ter claro que hoje eles representam um segmento muito forte dentro da política brasileira e que eles precisam se articular junto à sociedade para que não vivam exclusivamente dentro de um gueto, dentro de uma bolha. A democracia, ela requer uma capacidade de articulação mais ampla, especialmente com determinados setores de centro. O que eu quero dizer com isso? Que talvez nesse período de 4 anos, esse segmento da sociedade tenha eventualmente que analisar os seus erros, as suas falhas e procurar construir um projeto político mais amplo como forma, de demonstrar as conquistas do período Bolsonaro ao longo de 4 anos na presidência da República. 2, demonstrar a capacidade de inserir outros setores da sociedade. E 3, o que eu acho que isso nesse ponto a direita vai fazer muito bem, fiscalizar com lupa todos os atos do governo Lula, até para evitar que eventuais desmandos aconteçam novamente no país.
Serrão, como é que você enxerga isso?
Olha, o caminho é exatamente esse. Você tocou no ponto essencial, no ponto focal. É necessária uma oposição muito responsável e estratégica ao próximo governo que vem por aí. Até porque o PT tem o histórico de uma gestão com pouca competência e também da história da corrupção, que até hoje isso não está bem resolvido. Então, quando você tem essa combinação entre cleptocracia e incompetência, no meio da palavra tem PT, de gestão, isso complica demais. Então, é necessária uma vigilância, é necessária uma proposição de o que fazer em relação ao governo do PT. O que o PT propõe é eficiente? Será bom para o Brasil? Então, qual é a alternativa a isso que você acha que não é bom? Então você tem que ter exatamente essa visão e saber fazer a crítica. Não adianta criticar por criticar. Criticar por criticar, você vai ficar no bate-boca ideológico, no fla-flu ideológico que leva a nada, que foi esse fla-flu da campanha eleitoral. Houve muito pouca discussão de ideia concreta e o Brasil ainda tem muita coisa a resolver. Nós temos um problema estrutural para ser sanado. O país ainda é dominado por um Estado cleptocrático, um Estado ladrão, um Estado que tira recursos da sociedade e não dá a devida contrapartida em devolução. Então, esse é um drama. Não interessa quem esteja no poder. Passa por isso. O Estado brasileiro ainda continua operando em termos de favores, concessão de favores. Bolsa isso, bolsa aquilo. Agora volta de novo essa discussão, que é uma discussão que nem deveria estar acontecendo. Da mesma forma como outro debate lamentável que também não está ocorrendo, que é essa questão do fura-teto. É inimaginável a gente estar tratando desse assunto. Esse assunto não era para ser tratado num país com mínimo de sanidade, porque gasto público tem que ser gasto responsável, gasto correto, gasto honesto e não perdulário, não baseado em cheque em branco. Você tem que saber de onde vem o recurso para ele ser utilizado depois. Então, a missão agora é que esses setores que são oposição clara a Lula têm que encontrar um caminho propositivo, mostrar como ele pode ser daqui a 2 anos nas eleições municipais ou daqui a 4 anos na próxima eleição presidencial uma alternativa a esses que agora se credenciaram numa eleição, goste ou não goste, para ocupar o poder.
Ô, Consta, normalmente a gente viu no Brasil, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito nacional, aquele período de início de governo que a gente chama de lua de mel, né? Que são aqueles primeiros 6 meses do governo, onde a gente vê uma certa boa vontade de setores da sociedade com o governo, enfim. Mas nesse caso específico, esse talvez seja um dos primeiros governos em que essa lua de mel não vai existir, né?
Mas por um motivo muito óbvio, né, Paulo? Uma boa parcela da população não está engolindo, não é o resultado, não é a alternância de poder, não é, ser questão de ser mal ou perdedor ou não, é o processo como ele se deu. Nós não podemos fingir que não estamos vendo o que aconteceu. com esse grau de ativismo e partidarismo do TSE, com perseguição, censura, falta de transparência e tudo mais. Então, de novo, eu não aceito participar de um teatro, né, que eu considero um tanto chinfrim, de fingir que as instituições estão funcionando normalmente no país e que foi vida normal, como vida que segue, foi tudo normal, Lula eleito. Não é isso que está acontecendo no Brasil. Ou vamos ter que fingir agora, em nome do teatro, que Renan Calheiros apresentando a PEC da democracia é uma coisa séria. Né? Então, assim, não é que não vai ter lua de mel, Paulo. O buraco é um pouquinho mais embaixo. Uma parcela significativa da população brasileira, com toda a razão, não está gostando muito da ideia de participar como palhaço desse circo e aplaudir a chegada de Lula ao poder novamente da forma que se deu. Então, isso é uma situação inusitada, né? É peculiar, sui generis. E ninguém sabe como é que se vai resolver isso. O Lula não vai ter sossego, sua turma não vai ter tranquilidade para governar nenhum dia sequer, porque essas pessoas não estão a fim de simplesmente ir para casa e fingir que o Brasil é uma democracia normal. Então, de novo, eles têm representantes no Legislativo. Né? Nós estamos vendo a atuação do senador Girão, do deputado Marcel Van Hatten, são pessoas que estão percebendo esse clima e tentando dar voz como representantes a esses representados. Né? Então, de novo, muita água vai rolar ainda, é muito barulho que vai ter pela frente. Não vai ser uma transição normal de poder e vamos aguardar para ver como é que vai ser o novo governo Lula. Não é isso que o Brasil está vivendo hoje. E eu aqui, em nome da honestidade intelectual, preciso fazer análise. Minha análise é essa. Né? Quem está achando que vai ser vida normal está errando e não está tentando pegar o pulso da população brasileira.
Mas consta, só buscando justamente a gente fazer aqui um entendimento para todos que estão nos acompanhando, em 1º de janeiro nós teremos a posse de Lula e nós teremos uma série aí de ações que esse governo vai promover tanto na área econômica e que já está promovendo, inclusive com a anuência do próprio atual governo capitaneado pelo presidente Jair Bolsonaro. A transição hoje ela acontece graças inclusive à anuência do próprio presidente da República, então esse não é um processo em que está sendo inventado, esse é um processo que inclusive está sendo feito em comum acordo, inclusive, e baseado numa legislação atual que existe. Mas o meu ponto ele é muito simples, porque nós vemos uma série de questões que vão se desenrolar ao longo desse período. É óbvio que nós estamos vivendo agora um período de, se vocês concordarem comigo aqui, Serrão, Cristiano, um período de ressaca eleitoral. Acho que a gente pode talvez denominar isso. Que tivemos uma eleição e, obviamente, tivemos aqueles que ganharam e aqueles que perderam e nós estamos vivendo esse processo. Agora, a partir de 1º de janeiro, nós temos um presidente da República que tem uma altíssima taxa de rejeição, que por muitas vezes não tem o apoio da maioria da população brasileira e que, querendo ou não, moralmente é questionado pelas pessoas. Ou seja, muitas pessoas não se sentem representadas eticamente, moralmente, por aqueles que estão ali. O meu ponto é, a partir de 1º de janeiro, quando essa página for virada do Brasil, como é que a direita vai se comportar? Porque, veja só, Constantino, eu não consigo enxergar em janeiro, fevereiro, março, a direita olhando para o processo eleitoral. O barco vai andar, você concorda comigo?
Se acontecer da forma que você está descrevendo, sim. Né? Então, acho que as pessoas estão num nível meio de desespero e vivendo o dia a dia, na esperança de que alguma coisa ainda possa acontecer. Né? Agora, vamos assumir que aconteça da forma que você está descrevendo e Lula é o presidente em janeiro. Né? Aí vai ser o modo bombeiro, né? Tentar mitigar o estrago, tentar reduzir o grau de destruição do país, tentar impedir que viremos a próxima Argentina ou Venezuela. É luta de dia a dia, de sobrevivência. Agora, até lá, me parece que tem muita gente que ainda tem, de alguma forma, esperança, até porque escutam juristas respeitados falando do artigo 142, de GLO, de prisão do Alexandre de Moraes, são desembargadores, aposentados, são pessoas do mundo do direito, não é? Não é um Felipe Neto da vida dando palpite, né? São pessoas respeitadas. Então, o presidente vai lá e posta uma foto enigmática assinando alguma coisa. Então, as pessoas estão alimentando suas expectativas e vão se adaptando, Paulo, à realidade como ela se desenrolar. Eu prefiro manter uma certa cautela de dizer com toda humildade que eu não sei o que vai acontecer até janeiro.
Agora, do ponto de vista atual, Cristiano, o que nós temos é uma eleição que foi realizada e um presidente da República que também não se manifesta, né? Hoje, inclusive, publicou uma foto nas redes sociais com uma caneta na mão, assinando, enfim, um papel. Você não acha que está ficando um pouco tosco isso?
Eu concordo, Paulo. Eu acho que esse silêncio e que agora está sendo substituído por algumas aparições, sem fala, sem manifestação, ele acaba ficando um pouco incompreensivo e incompreendido por parte da sociedade, especialmente por parte dos seus apoiadores. A gente não pode esquecer que o mundo político está caminhando dentro de uma normalidade de transição. O mundo político está ocupando espaços e ocupando poderes aí para serem iniciados aí a partir do ano de 2023 e que a fila anda. Tem muita gente, muitas pessoas, inclusive com um perfil mais à direita, que tem muito interesse, todos nós sabemos, de concorrer à presidência da República no ano de 2026. Então, é importante para o presidente Bolsonaro também, tendo esse objetivo, que ele se coloque também como um player dentro dessa disputa, até para eventualmente ficar marcado como sendo a real liderança desse segmento mais à direita do eleitorado. Senão, pode acabar surgindo algum outro nome e o presidente ficar escanteado nesse processo.
Serrão, e pensando justamente nesse próximo Congresso Nacional, nós temos um Senado, principalmente, diferente desse atual, né? Um Senado um pouco mais conservador.
Com certeza, esse perfil desse Senado conservador, apontam lá que de 45, metade desse Senado teve uma renovação para o lado conservador. Se isso vai se configurar na prática, a gente só vai ver mais adiante. Porque janeiro vai ser o mês das negociações. Em se considerando que o presidente Lula tome posse, janeiro ele vai sair cooptando, tentando cooptar toda a base do Congresso Nacional. Vai cooptar do jeito que ele conseguir cooptar, com proposta, com cargo, com vantagens, enfim, passa a ter a caneta. Quem tem a caneta tem muito poder. Por isso que eu até considero sempre bastante estranho que o presidente Bolsonaro tenha perdido a eleição tendo a caneta na mão. Quem tem a máquina pode muito. Hoje o presidente posou com a caneta na mão, a caneta que assina. Provavelmente aquilo ali que ele assinou hoje foi lá o documento de posse dos oficiais generais, cerimônia da qual ele participou hoje, sem abrir a boca, mantendo o silêncio obsequioso. Até quando o presidente manterá esse silêncio? E uma questão, Bolsonaro tem que definir qual a mais eficiente comunicação estratégica dele, que até hoje, nos 4 anos de mandato, ele falhou bastante na questão da comunicação estratégica. A comunicação estratégica não é uma comunicação comum. A comunicação estratégica é aquela que mede, pensa, raciocina antecipadamente os impactos daquilo que você quer comunicar. E esse governo simplesmente não fez isso, falhou. O episódio das rádios, por exemplo, que foi reclamado aí na campanha eleitoral, quem tem a máquina jamais ficaria sem contar com o apoio das rádios ou deixar as rádios para fazerem sabotagem contra a sua campanha. Então, isso aí já demonstra que houve uma falha estrutural na comunicação do governo e esse preço está sendo pago. Ele não pode ser pago adiante, a não ser que Bolsonaro queira só se aposentar e ir para passar a vida em Angra dos Reis pescando.
Pediu, Constantino.
Eu pedi pelo seguinte, Paulo, eu acho importante fazer um esclarecimento aqui com a nossa audiência. E quando eu repito que eu não aceito participar desse teatro, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu não vou normalizar o processo que trouxe Lula de volta ao poder a princípio, né? Ou o ladrão de volta à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin. E eu vou dizer por quê, né? Quem está querendo criar essa narrativa e ajudar a colaborar com esse teatro está fingindo que tudo aconteceu dentro da maior normalidade e que amanhã vida normal também, Lula assume, tem uma equipe, vamos ver como é que vai ser o governo, Bolsonaro é líder da oposição. Isso não é a realidade do Brasil. O amor venceu é uma narrativa patética. A turma do PT está com sangue nos olhos e faca na garganta. E eles estão falando em prender Jair Bolsonaro. Ainda há pouco, André Janones, que foi o braço direito do Lula na campanha digital. É alguém que ganhou muito peso e importância dentro desse novo governo, não dá para negar. E é alguém que age como age, e sem ser importunado pelo TSE. Vejam que coisa incrível, né? Essa nossa república imparcial. O André Janones tuitou que vai ser, antes do que as pessoas pensam, a prisão de Bolsonaro ou de um dos seus filhos. Esse é o clima verdadeiro. Ninguém que está fazendo análise séria pode achar ou tentar convencer o público, pode até tentar se convencer, mas não vai conseguir convencer o público da Jovem Pan, a menos que seja de emissora aí que tem que fechar as portas no Rio de Janeiro, mandar todo mundo embora, porque não tem audiência. Agora, não vai convencer a nossa audiência de que o Bolsonaro vai ser o líder de uma oposição normal ano que vem e vai se reagrupar e vai fazer oposição. Não é isso que vai acontecer no Brasil do Foro de São Paulo de volta ao poder, com esse STF que nós temos, com essa turma aí. Eles vão tentar aniquilar de todas as formas Bolsonaro, politicamente. Fizeram isso com Trump nos Estados Unidos. Você acha que não vão fazer isso com Bolsonaro no Brasil? Olha o nível das mensagens, olha o que o André Janones tuitou ainda agora. Esse é o amor do PT, destruir quem é de direita. O Lula mesmo disse, vamos conversar com todos, da esquerda, com a extrema-direita não tem conversa. E eles chamam de extrema-direita tudo que está à direita do PSDB. Então, de novo, eu devo respeito ao nosso público e à minha consciência, acima de tudo. E eu não tenho medo de quadrilha, de vagabundo. Então, eu preciso dizer aquilo que eu estou vendo. E o que eu estou vendo é o seguinte, não há normalidade no Brasil hoje. Existe um clima de uma convulsão social, quiçá uma guerra civil, golpe de um lado, golpe do outro. A PEC do Renan Calheiros não convenceu as pessoas do que a gente está falando sério aqui? É a PEC da democracia, que a mídia corrupta chama? Nós vamos embarcar nessa? Renan Calheiros, o impoluto, é o grande salvador da nossa democracia. A democracia estava ameaçada com Bolsonaro. Randolph Rodrigues, Boulos e Renan Calheiros vão salvá-la. Para, não me chamem, eu não comprei ingresso para circo. Então eu vou continuar falando aqui que nada do que está acontecendo é normal e que o Brasil corre um risco muito sério de degringolar de vez se essa turma realmente chega lá.
Ô Paulo, e essa tática de destruição, da hora, senhor, pode?
Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan para vocês que nos acompanham, são 5 horas e 27 minutos.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta a partir das 10 da manhã. Oferecimento Lojas 100, tudo mais fácil para você vencer. Lojas 100, vai lá Brasil!
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Para pedir de entrada, salada de gambas com aspargos empanados com amêndoas. Sugestão de prato principal, o delicioso misto grelhado do mar com molho picante. Ou a lagosta a termidor com arroz puxado. E de sobremesa, trio de doces conventuais. Restaurante A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325 Jardim Paulista. This is the number one. The number one hit music station. Jovem Pan. A melhor rádio. A melhor música. My music. My station. David Guetta. It's all in me that wants to wrap around your dreams. Lewis Capaldi. Ariana Grande.
Tradição com inovação. Essa é a Escola Lourenço Castanho. Acolhimento e cuidado com a formação socioemocional e excelência acadêmica. Certificação internacional IB e duas novas unidades. Alto da Boa Vista e JK. Saiba mais em lourençocastanho.com.br ou venha nos visitar. This is the number one. The number one hit music station. Jovem Pan. A melhor rádio.
A melhor música. My music. My station. Maroon 5. Beautiful stage. Medusa.
down to business. Give you one more night to get this.
Todo dia.
Music right now.
Toda hora.
Esta é a minha rádio.
This is
informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Temas de economia. Né? E aí fica aquela dúvida, uai, mas quem vai ser o ministro da Fazenda então? Se você vê João, José, Maria e Benedito falando do assunto, quem é que vai centralizar, quem é que vai ser o dono da caneta? Mesma coisa com relação a diversas pastas, relações exteriores, questão de cidades, questões diversas. Então, eu vejo que a gente está tendo ali um certo balaio de gatos, uma certa junção de tudo que a gente, e está faltando um direcionamento claro do que será a linha estratégica do governo Lula para os próximos anos. Isso eu estou sentindo falta.
Serrão, você sente essa falta também?
Total, mas isso a gente vem criticando desde a campanha. Eles não tiveram a coragem de apresentar um plano de governo. E ainda processaram, criticaram a gente aqui, porque a gente disse que o PT não apresentou um plano de governo e não apresentou. E continua operando de maneira errática. O presidente Lula, em seus discursos, fala que a prioridade do governo dele vai ser combater a fome. Combater a fome como, cara pálida? Só tem uma maneira efetiva de combater a fome, que é produzir renda, é capitalismo, é emprego, é industrialização. E cadê o plano para isso? O PT nunca demonstrou competência histórica para executar isso. PT, temos obras importantes a serem feitas aí. O Brasil tem que ter um plano de saneamento a ser executado. O PT vai fazer isso? O PT votou contra o marco do saneamento. Que moral que esses caras têm para dizer agora, vim contar a historinha que vão fazer alguma coisa. Enfim, o caos. A turma apoiou aí, muita gente se iludiu com essa carreta furacão e agora vai ser atropelado por ela. Depois não chora, porque o choro não é livre, hein?
E aí, Constantino?
Eu, ao contrário do Cristiano e talvez até do Serrão, eu não estou na expectativa de nada, ou curioso, ou apreensivo, para ver qual vai ser a cara do governo. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Eu não perco dois minutos com esperança, né, de que vai vir coisa decente disso. Eu conheço o Lula. Eu sou brasileiro, tenho 46 anos de idade, morei no Brasil até 38, eu conheço o PT, eu conheço o Lula, eu sei quem é Aloysio Mercadante, eu sei quem é Gleisi Hoffmann, bajuladora do Maduro, do Fidel Castro, quando era vivo. Então eu não tenho nenhuma dúvida, né? Eu não cheguei de Marte hoje. Então, eu adoraria compartilhar da dúvida dos meus colegas se eu a tivesse. Porque eu, pelo menos, eu ia dormir com alguma esperança, né? Eu sei que a minha esperança é outra. Minha esperança é que talvez ele não consiga levar adiante o projeto de poder dele, que ele pode não ter externado com todas as letras, mas deu vários indícios. Furar o teto, estava dito. Revogar, voltar com a lei trabalhista, com o imposto sindical, para tirar 4 bilhões de reais dos trabalhadores para dar para os seus companheiros sindicalistas, regular a imprensa, regular as redes sociais, tudo foi dito. E quanto ao comentário da representante da Argentina, também teve uma da Honduras, que deixou claro que está vindo para meter a mão na nossa grana, né? Então, de novo, eu já chamei de divisão do butim o projeto do PT, que não tem aliados, tem comparsas, e vamos lembrar que isso é um projeto internacional. O brasileiro tem que ralar mais, tem que trabalhar mais para sustentar agora Honduras, Nicarágua, Venezuela, Angola, né, e por aí vai. Então, por isso que vão reabrir algumas embaixadas que foram fechadas, porque essa turma vive disso. É todo mundo do esquema, né? Ou eu tô inventando aqui uma coisa chamada Petrolão, uma coisa chamada Mensalão. Eu tô contando alguma novidade? Porque se eu tô contando uma novidade, pô, eu quero um prêmio pelo furo de reportagem. Assim, deixa eu avisar, não sei se a turma sabe. PT, Lula, é a turma do Mensalão, do Petrolão, do dinheiro para Angola, do dinheiro para Cuba, para Venezuela. É essa turma.
Então, socialismo parasitário, é isso.
Vamos voltar com mais médicos, vamos voltar com tudo isso. Qual é a surpresa? Por que que tem alguém na dúvida? Por que que tem alguém com a esperança de que o PT seja o PSDB, né?
Cristiano, vamos tentar entender esses ministérios aí que o Lula está pensando, esses ministeriáveis que o Lula está pensando. Eu quero, em primeiro lugar, saber como é que está o balcão de hoje para o Ministério da Economia, da Fazenda, que você sempre tem aí nomes que estão sendo ventilados durante o dia. Trouxemos aí ao longo da semana todos os nomes que foram ventilados desde segunda-feira, mas hoje foram ventilados mais dois nomes, inclusive dois nomes, e eu quero abordar isso com vocês agora. Há um movimento por parte de Lula de indicar dois ministros muito ligados a Geraldo Alckmin como um gesto de maior aproximação, enfim, justamente uma aliança consolidada. Quem está resistindo a isso é o próprio Geraldo Alckmin. Esses nomes seriam tanto Gabriel Chalita para o Ministério da Educação, quanto Floriano Pêssaro, que hoje integra a equipe de transição de governo, para um outro ministério que está sendo discutido. A pergunta que eu te faço, Cristiano, é muito simples. Existe, é óbvio que é muito cedo isso ainda, estamos em 2022, mas existe alguma possibilidade da gente pensar no Alckmin como um possível sucessor do Lula?
Olha, Paulo, muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Eu vejo que a gente tem alguns elementos que ainda têm que ser construídos ao longo do tempo. O primeiro que eu vejo é a capacidade que o PT vai ter de eventualmente construir um novo nome, e o que se comenta é que esse novo nome seria o queridinho do Lula, que é o ex-prefeito Fernando Haddad. A capacidade que o PT eventualmente vai ter de dar substrato político, eleitoral, para que ele possa se consolidar como um nome para a sucessão de Lula. Por outro lado, tem Geraldo Alckmin como um nome com uma capacidade de eventualmente agregar setores ao centro, com um nome realmente de ser um pacificador, né? Agora, tudo vai depender dos rumos que eventualmente esse governo tenha. O que eu espero é que fique claro na composição do governo e, mais do que isso, fique claro na execução efetiva dos trabalhos de governo a partir de 1º de janeiro, é que esse governo foi eleito dentro de uma lógica de coalizão. Lula sozinho, PT sozinho, não teriam tido 60 milhões de votos. Esses 60 milhões de votos advém de um caminhar ao centro, que trouxe nomes como Geraldo Alckmin e outros, e advém, inclusive, de uma rejeição que setores da sociedade tinham em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Então, Lula, para que ele possa ter um mínimo de sucesso na construção desse seu governo a partir de 1º de janeiro, ele tem que ter essa leitura e desenhar uma linha de governo, desenhar propostas, desenhar um ministério que tenha essa inflexão mais ao centro. Se ele fizer um ministério mais ligado ao seu partido, aos seus históricos, dificilmente ele vai conseguir manter esse apoio que acabou levando ele à eleição e que também vai acabar custando caro, inclusive, no parlamento.
Serrão, vou querer ouvir a sua opinião, mas antes eu preciso passar uma informação para vocês, porque daqui a pouquinho começa os Pingos nos Is aqui na Jovem Pan e o Daniel Caniato vai contar um pouquinho para a gente quais serão os principais destaques desta edição de quinta-feira. Certo, Dani? Ótima tarde para você, seja bem-vindo.
Fala, Paulo. Um grande abraço a você, aos amigos do programa 3 em 1. Pois é, daqui a pouquinho mesmo, muita notícia e informação aqui em Os Pingos nos Is. Claro que a gente vai falar da intenção de Lula de reabrir embaixadas brasileiras que foram fechadas durante a gestão de Jair Bolsonaro. Entre elas, a da Venezuela, que foi desativada em 2020. Também vamos repercutir a mudança de postura do PT em relação ao que o partido chamava de orçamento secreto. Também vamos tratar da participação de Jair Bolsonaro em uma solenidade militar e também aquela postagem dele nas redes sociais, mais uma vez sem legenda. Inclusive, vocês também repercutiram isso por aí. E tem a aproximação de Honduras ao governo eleito de Lula. O motivo seria tomar empréstimo junto ao BNDES. Esse é o desejo. Bem, vamos discutir isso e muito mais, sempre com as análises do time de comentaristas aqui do programa: José Maria Trindade, Fernão Lara Mesquita, Paulo Figueiredo, Roberto Motto, Coronel Gerson Gomes também. Daqui a pouco, eu lembro, daqui a pouquinho mesmo, dentro de segundos, no YouTube, sempre às 5h40, claro que eu conto com todos vocês. Então vocês abrem o celular ou então o computador, o laptop, e vocês assistem junto. 3 em 1 e os pingos nos is. Valeu, Paulo!
Obrigado, Daniel Caniato, participando com a gente aqui, o Dani, apresentador do nosso queridíssimo Pingos nos Is, daqui a pouquinho em seguida aqui na programação da TV Jovem Pan. Serrão, você acha que eu viajei muito nessa pergunta para o Cristiano Vilela?
Não, não viajou, não. Essa questão é uma questão que a gente tem que ter muita atenção em relação a ela. Em Lula tomando posse, vamos aguardar todos os acontecimentos, né? A vida é muito dinâmica, a saúde é sempre uma questão crucial. Então, vamos aguardar. Em Lula tomando posse, a gente vai primeiro precisar saber qual é o plano efetivo do PT. Até agora, para a área econômica, eles não sinalizam com nada de positivo. O que já está na cara e o que a gente antecipou aqui é que eles vão surfar em muita coisa que a política econômica do Paulo Guedes deixou aí consolidada, bem feita, bem plantada. Mas na propaganda deles, eles vão dizer que foi tudo o contrário, que eles é que chegaram agora e graças a eles o admirável mundo novo no Brasil está acontecendo. O papo vai ser esse. Mas o que, que eles querem fazer com a economia e o que, que eles sabem para fazer com a economia? Essa é a grande dúvida. Esse é o grande terror do brasileiro mais adiante. E, para mim, a questão crucial é o descompromisso dessa gente com a questão da liberdade. O que eles fizeram na campanha eleitoral, perseguindo adversários, já estão anunciando aí a perseguição implacável ao Jair Bolsonaro, a previsão é que vamos ter um governo aí de perseguição a quem se colocar como oposição contra eles. Isso não é bom para a construção de nada, muito menos para a construção de um processo democrático que sequer temos no Brasil.
Constantino, esse relacionamento do Lula com o Geraldo Alckmin é o relacionamento do mandato dele, né? Porque se der errado, o mandato dele acaba.
É, mas de novo, né, Paulo? Tá muito claro que essa frente ampla a que o Cristiano se referia é um engodo, né? Porque, de novo, mistura sorvete com lama e tenta ver se fica gostosa a consequência ali do sorvete, né, enlamaçado. Todo mundo sabe que o PT é o PT e o Lula é o Lula. Eu me sinto aqui nessa obrigação, né, meio chata, de ficar lembrando isso, né, quem eles são. Então, de novo, é óbvio que eles vão tentar atropelar essa turma de mercado. Aliás, logo no começo já deram esses sinais, né? O Meirelles já falou boa sorte, né? Vocês aí, boa sorte. Como se ele não tivesse nada a ver com isso. O Armínio Fraga já escreveu cartinha, né? Estou preocupado, né? Seria bom se essa turma tucana tivesse ficado preocupada antes, né? E se não tivessem batido a cabeça, sofrido alguma amnésia repentina e esquecido o que é o PT. Então, eu, Paulo, não tenho essa dúvida. Para mim, não é um governo de Geraldo Alckmin, né? O Ciro Gomes disse, né, se está num palanque Boulos e Alckmin junto, um dos dois está sendo enganado. Boa sorte, eu vou parafrasear aqui o Henrique Meirelles, para quem acha que o enganado é o Boulos. Boa sorte, vocês vão precisar. Né? Então, assim, para com isso, vamos falar sério. O Lula vai preparar, de repente, agora um terreno para um sucessor dele ser o Alckmin. Porra, vocês estão me apresentando, quem é esse cara? Luiz Inácio Lula da Silva, o nome dele? Eu não conheço. Depois, se alguém tiver uma foto, me mostra. Porque não é o mesmo que eu conheço.
Cristiano, você tem algum nome aí mais forte nesta quinta-feira para o Ministério da Economia?
Olha, eu vi uma notícia hoje, que eu acho que só pode ser brincadeira, falando de Gil do Vigor. Agora, eu vou dizer para vocês. Eu, há uma semana, duas semanas atrás, o Constantino falou para a gente do Alexandre Frota, eu achei que era brincadeira. Eu fui lá conferir, de fato, o Alexandre Frota estava na equipe de transição. Agora, eu não duvido de mais nada. Pode ser Gil do Vigor.
Gil do Vigor? Foi participante, inclusive, do Big Brother, mas é economista, enfim, formado pela Universidade, se eu não me engano, Universidade de Harvard. Se eu não estou enganado, eu posso checar isso. Mas hoje ele tuitou, e acho que é por isso que a repercussão foi muito grande, ontem à noite, ele disse o seguinte: recebi um convite surreal, já estou todo nervoso e emocionado, aguardem, vem aí. Foi a fala aí do Gil do Vigor, e as pessoas fizeram realmente essa conexão, Vilela, por conta justamente de uma intenção que ele mesmo já disse de um dia ser ministro da Fazenda.
Então, vão haver aí 33 ministérios, por que não pode caber um ministério aí para o Gil do Vigor, né? Em o PT tomando posse, seguindo tudo normalmente, como eles estão organizando aí para acontecer. Então vai. E vai ter, e teremos até o Ministério Secreto, que vai ser tocado por José Dirceu e vários outros companheiros que não podem ficar de frente para ter seu nome explícito e ser atacado. Mas eles vão participar do Ministério Secreto.
Agora, um outro nome que eu ouvi hoje, não sei se vocês ouviram também, é da economista Ana Carla Abrão. É, se eu não me engano, faz parte do Livres, Constantino. Se eu não estou enganado, eu acho que é da mesma turma de Pércio Arida, enfim. É, inclusive já trabalhou com Meirelles também. E ela estava muito cotada para ser a ministra do Planejamento. Hoje, naquele balcão de apostas que a gente sabe que muda todos os dias, hoje o nome mais cotado, pelo que eu vi, Cristiano Villar, seria o de Fernando Haddad como ministro da Fazenda e a Ana Carla como uma possibilidade aí para ser ministra do Planejamento. O que poderia dar força para ela, Constantino, segundo a lógica petista, é de que ela seria também mulher, o que naquela quantia e naquela paridade que eles querem implementar, isso seria muito benéfico.
É, são as prioridades estranhas do PT, que já tem os artistas contratados para a festa, mas não tem os ministros, né? Agora, vamos lá, Paulo, isso para mim é perfumaria. Isso é perfumaria. Qual é a agenda? As pessoas estão reclamando que não apresentaram ainda a direção do governo. Vai ter privatização? O PT vai seguir com a agenda reformista de privatizações não. E de redução do Estado e desburocratização do governo atual? Não. Já mandou estancar tudo que é privatização, quer voltar com o imposto sindical, já apresentou uma PEC fura-teto de 200 bilhões de reais. Então, de novo, qual é a surpresa aqui? Qual é a dúvida? Né? O pacote é desenvolvimentista. É Unicamp na veia, pode botar Dilma Rousseff logo como ministra. Então, vai haver um esforço para enganar, ludibriar um pouquinho mais o tal mercado. Isso porque o Lula não é bobo, né? Então, vai ter um esforço, você pode colocar um ou outro ali como cartão de apresentação, mas a pauta está dada, é a cabeça deles, é o Aloysio Mercadante e companhia, é o Estado como locomotiva da justiça social, blá, 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 blá. Então, de novo, sem mistério aqui, eu não quero depois ter que virar e falar, eu avisei, eu tenho bola de cristal, eu sou um profeta, porque seria a mesma coisa que falar assim, uau, eu vou adivinhar a estação do ano, eu vou adivinhar a fase da lua. Não, isso não é ser profeta, isso é só observar.
De novo, é o socialismo da picaretagem com o Estado cada vez mais interferindo na vida das pessoas, na vida do cidadão, na vida das empresas e com muita comunicação por trás. Porque se faltou comunicação ao governo Bolsonaro, o PT ele vai jogar pesado nessa área e já está sinalizando aí. Essa comunicação será forte, inclusive no exterior, com a propaganda de fora para dentro. Se Bolsonaro foi sabotado de fora para dentro, a ideia do PT é que ela tenha a mesma propaganda que foi feita no governo Lula e Dilma anterior, em que lá fora o governo petista era muito bem considerado, porque se gastava bastante com propaganda e esquemas com as embaixadas, que vai voltar isso aí, a caravana furacão. Já está anunciado, só não vê quem não quer ver.
Você pediu, Cristiano, por
favor. Paulo, só uma observação, você vê como nesse momento é um momento de especulação. A conta, ela não fecha. Então, por exemplo, se fala agora nessa questão de dois ministérios ali para pessoas ligadas a Geraldo Alckmin, então, Gabriel Chalita e Floriano Pêssaro, seriam dois nomes que, em termos partidários, entrariam na conta do PSB. O PSB se fala muito também na questão de Márcio França, haveria até, eventualmente, um compromisso com Márcio França por ter aberto mão da candidatura ao governo do Estado. O PSB também, ele tem um setor muito forte no Nordeste, especialmente em Pernambuco, naturalmente vai acabar tendo que ter algum nome lá de Pernambuco. Os outros partidos...
O Flávio Dino, que é do PSB.
Exatamente,
agora.
Exatamente, o nome do Nordeste, muito bem
Ministro
lembrado.
Ministro da Justiça.
Exatamente.
Que não deve entrar nesse acordo, né?
Mas você vê...
Penso eu, pelo menos. Acho que o Flávio Dino estaria um pouco à parte desse acordo com o
Mas você vê, Paulo, que aí já são 4, 5 nomes. Você tem MDB tratando ali, afirmando que teria direito a 3 nomes nessa disputa, PSD mais 2, União Brasil, Bivar ali já está negociando, os outros partidos da composição ali seguramente também cada um vai ter o seu espaço. Então você vê que no final das contas, você vai ter mais pretendentes do que cargos. O PT também já tem aí uns 10 nomes mencionados e não vai caber todo mundo. Outro aspecto muito importante que você colocou, o PT, historicamente, ele tem uma questão da paridade de gênero. Todos os nomes de petistas que foram colocados até agora, exceto de Gleisi Hoffmann, são todos homens, homens brancos. Então, eu vejo que muita coisa ainda vai mexer, muitos ministeriáveis, muitos nomes que são cravados como eventuais ministros, seguramente não vão assumir. Por isso que eu vejo que nesse momento ainda não tem nada definido. Até porque é um jogo de xadrez onde uma peça que se mexa na parte esquerda do tabuleiro, ela tem reflexo na parte direita do tabuleiro. Então é um jogo de xadrez que ainda não está definido e eu vejo que só será definido mesmo e colocado a público depois da diplomação no dia 12, mais perto ainda do final do ano.
E no caso, quem está jogando esse jogo de xadrez aí é Pombo, hein? Pombo do PT.
Senhores, eu vou para um rapidíssimo, curtíssimo intervalo comercial. Na volta a gente continua a conversa aqui no 3 em 1. Não sai daí.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
This is the number one.
The number one hit music station.
Jovem Pan.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station.
Justin Bieber.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah.
I get my weed from California.
Sweetie.
My best friend.
And Doja Cat.
That's my best friend. She a real bad driver. I don't cry.
Ariana Grande.
Can you stay up all night? All night. Fuck me to the daylight.
Bruno Mars.
I am playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart.
Todo dia.
Music right now.
Toda hora.
Esta é a minha rádio.
This is Jovem Pan.
Quem é Team Black curte WhatsApp e Instagram grátis no Qatar. A TIM está com benefício imperdível para você ter ainda mais possibilidades. É isso mesmo. Agora você vai poder usar 7 dias de WhatsApp e Instagram grátis no Qatar. Ative esse benefício e aproveite mais essa oportunidade exclusiva. Mude agora para o Team Black. Saiba mais em tim.com.br.
This is the number one.
The number one hit music station.
Jovem Pan.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station. Joe Corey e David Guetta.
I got a bed, but I'd rather be in yours tonight. I got a bed, but I'd rather be in yours.
BTS.
Let's go.
Like dynamite.
Whoa, whoa.
Basket Wolf.
What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? You can call that mental freak.
Doja Cat, Caesar.
Todo dia.
Music right now.
Toda hora.
Esta é a minha rádio.
This is
Oasas é a melhor forma de automatizar a gestão de cobranças do seu negócio, de forma simples e sem mensalidade. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse www.asaas.com.
Sim. Mas no Brasil sempre tem um jeitinho, né?
Claro, e dá mais no Brasil da companheirada, cuja prioridade é gerar emprego para a companheirada. Não é gerar emprego para a sociedade de maneira produtiva, não. É hipertrofiar ainda mais a máquina estatal e utilizá-la para finalidades políticas. O PT ficou conhecido como o partido que utilizou o aparelhamento da máquina estatal, colocando gente lá dentro por nomeação ou até por concurso público, em áreas estratégicas para fazer jus a um projeto de poder. A corrupção do PT, que foi denunciada no Mensalão, no Petrolão, no Diabo 4, essa corrupção era-se dito claramente que ela era para servir aos interesses de poder do partido. Então veja, o negócio é claro, cristalino. Você achar que agora, não, o PT mudou, ele vem maravilhoso, ele vem bonzinho, ele vem para um projeto honesto de nação, de construção da nação. Vamos combater a fome, a pobreza e a miséria. Você acredita nisso? Então tá, acredita você.
Vilela, estamos falando aqui de MDB, PSD e União Brasil, três partidos aí relativamente grandes com bastante representatividade no Congresso Nacional. Você acha que Lula vai acomodá-los?
Olha, tem que acomodá-los. Lula precisa dessa acomodação política para ter a maioria que ele precisa no parlamento. O fato é que os partidos que apoiaram Luiz Inácio Lula da Silva nessas eleições fizeram 20% das cadeiras. Ora, com 20% você não governa. Você precisa ter um grupo de partidos que dê uma certa estruturação. Tanto isso que o governo já está ciscando para o lado do Arthur, colocando o Arthur Lira, colocando o seu apoio. Por quê? Porque Arthur Lira entrega o que o governo precisa, que é voto. Então, nesse mesmo sentido, MDB terá o seu quinhão, União Brasil terá o seu quinhão, PSD terá o seu quinhão. E o PT não vai poder governar com um grande número de ministérios, com um grande número de nomes que deseja. Por isso, muita gente que hoje está falando grosso aí na transição vai ficar de fora.
Agora, o Rodrigo Constantino ontem jogou a praga máxima. Se o Arthur Lira fizer o mesmo que o Rodrigo Maia fez com o Bolsonaro, coitado do Lula, hein?
Fala, Constan.
Alemanha fora da Copa, né? Quem lacra não lucra. E talvez as coisas impossíveis sejam possíveis, né? Então vamos torcer aqui para que toda essa discussão que nós estamos tendo de qual vai ser a cara do governo do PT seja uma discussão inócua, desnecessária.
Bom, se o Marrocos se classificou para as oitavas, eu queria dizer.
Alemanha e Bélgica fora, né? Incrível.
Ai, meu Deus do céu. Olha só, Vilela, nós estamos falando aqui do partido de Gilberto Kassab, que também tem como integrante o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que apoiou abertamente, fez campanha para Lula, e um dos cotados é o deputado Pedro Paulo, muito aliado do prefeito Eduardo Paes. Você acha que o Lula vai dividir também regionalmente o ministério dele?
Eu vejo que sim.
Não apenas partidariamente, mas no âmbito regional?
Eu vejo que sim, regionalmente, e também não podemos esquecer das composições em termos de gênero, em termos de negros, que são pautas muito fortes, especialmente na defesa dos grupos de esquerda, dos partidos de esquerda, e que o Lula não vai poder abrir mão dessa pauta, dessa paridade. Então, nós temos aí 33 ministérios, eventualmente, nós temos, caso a gente não tenha 15 mulheres no ministério, o Lula vai sofrer uma pressão forte da esquerda. Então, muitos desses nomes, você vê que todos os cotados, exceto a Gleisi e a Simone Tebet, são todos homens. Então,
posso te fazer uma pergunta?
Pois não, claro.
Eu tenho dúvidas sobre essa sua fala, porque a transição já não reflete isso e não há pressão nenhuma da esquerda em relação a isso.
É que eu acho que a transição, ninguém está levando tão a sério a transição.
Porque na transição nós temos homens brancos e, por muitas vezes, ricos.
É que na transição você tem 300 e tantas pessoas, muita gente reclamou. Opa, você reclamou, então tá aqui. É nomeado para a transição. Entra na transição. A transição, quando você tem muita gente, você não consegue ter uma cara. Então, tanto que nós temos aí mais de uma pessoa falando de mais de um assunto. Você não tem um porta-voz do governo, um porta-voz da equipe de transição. Então, eu vejo que na transição isso se encontra muito fluido. Na nomeação de ministério, aí é cara crachá. A foto do ministério é cara crachá. A foto do Boric no Chile, por exemplo, ela foi aplaudida por toda a esquerda internacional, justamente por defender, por demonstrar claramente um apreço, sim, a essa pauta de
gênero. E a criminalidade, senhores, bombando no Costa, shopping center no Chile.
Não dá mais tempo de nada, mas amanhã nós estaremos ao vivo aqui às 5 horas da tarde, mesmo com o Brasil jogando, e a gente espera vocês.
Tchau. Jogaremos aqui.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.